amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Oi, Valmir!
Oi, Laura! Tudo bem?
Tudo bem, mas tá muito quente, né? A impressão que dá é que cada dia está ficando mais quente.
Você acha, Laura?
Acho. Por exemplo, nessa época do ano, no ano passado, eu estava usando um casaquinho, blusa de frio, eu e meus amigos. Olha aqui nessa foto, no celular.
É mesmo. Você sabe que eu não tinha pensado nisso?
É. O desmatamento desordenado é uma das principais causas da degradação do ambiente e deve ser combatido mesmo.
O interessante, Laura, é que tem um novo Código Florestal que visa proteger o ambiente. Os proprietários de terras precisam só cumprir a lei.
Pois é, Valmir. Quando ocorre um desmatamento, o ambiente ao redor é afetado e pode prejudicar a biodiversidade do local, empobrecer o solo, causar enchentes dos rios, afetar o clima e até extinguir espécies da fauna e da flora.
É, Laura, por isso existe o Código Florestal. Os donos de terras devem evitar a degradação de suas terras e estarem atentos às áreas de preservação permanente. A erosão, o assoreamento dos rios, desmatar sem critérios, isso tem contribuído para os problemas ambientais, como o efeito estufa e a escassez da água em várias regiões.
Pois é, Valmir, mas hoje existem técnicas simples e baratas para recuperar áreas nativas que se degradaram com o tempo de uso ou por práticas agrícolas inadequadas.
É, e sem contar que o produtor com sua área regularizada está seguro juridicamente e em dia com suas obrigações ambientais.
A jornalista Eliana César conversou com o biólogo Rodinei Mauro, que atua na área de recursos naturais da Embrapa Gado de Corte. Vamos ouvir o que ele diz sobre as áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, e da importância de se recuperar essas áreas degradadas.
Um dedo de prosa.
Começa explicando para a gente o que são áreas de preservação permanente.
São áreas dentro de uma propriedade que deve ser obrigatoriamente preservada. Nós temos exemplo de áreas como nascentes, matas ciliares, encostas de morros acima de 45 graus de inclinação e topo de morro.
E por que, que o produtor deve dar importância para recuperar essas áreas degradadas ou essas áreas que não estejam de acordo com a legislação ambiental?
Então, a legislação foi criada em cima do bom funcionamento dos ecossistemas. Se o produtor não dá importância a isso, ele acaba perdendo um recurso fundamental que é a água nas propriedades. E outro recurso natural fundamental é o solo. Então, a conservação do solo também ajuda na produtividade das fazendas.
Bom, eu calculo que então os prejuízos da degradação para o ambiente e para o próprio produtor são muitas, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
Então, as áreas mal conservadas, Eliana, ela tem esse problema que primeiro afeta o bolso do produtor. E depois nós vamos ver uma influência grande na questão da biodiversidade, que são as árvores, né, as plantas e os animais. Então, uma área degradada, mal conservada, ela prejudica todo o ecossistema e também o bom funcionamento de uma propriedade rural.
Laura, e por onde o produtor deve começar o trabalho?
Planejando o que será feito primeiro, Valmir. Mas quem vai explicar tudo direitinho é o Rodinei Mauro, que também vai dar uma ideia de quanto custa para o produtor recuperar determinada área.
Rodinei, e por onde o produtor deve começar o trabalho de recuperação das áreas degradadas lá da sua propriedade?
Nós aconselhamos que o produtor comece por onde está mais afetado, né? Para que evite problemas com as fiscalizações ambientais. Mas nós temos também que pensar no bolso do produtor. Então, é interessante recuperar, por exemplo, áreas degradadas como pastagens, onde o produtor tem um retorno financeiro nessa recuperação. Então, ele vai recuperar com um objetivo específico.
E fala um pouquinho das técnicas a serem utilizadas, por exemplo, né, para recuperar uma margem de um rio.
Nós temos três grandes tipos de recuperação: é a própria recuperação, a reabilitação e a restauração. As margens de um rio, ela pode ser recuperada de uma forma mais econômica possível, que é cercar, né, a mata ciliar. Então ela recupera naturalmente. E se você quiser acelerar o processo, ou se a área está muito degradada, você faz uma reabilitação plantando as espécies nativas que ajudam nessa recuperação.
E com relação ao tempo, quanto tempo leva para se recuperar uma área, por exemplo?
Depende do grau de degradação, Eliana. Por exemplo, uma área que esteja bastante degradada, ela vai levar um tempo maior e um custo maior para ser recuperado. Acreditamos que 4 anos, 5 anos. E essas áreas que ainda têm o que nós chamamos de banco de semente no solo, em 2 anos, 3 anos, ela está praticamente já recuperada assim, visualmente.
Você falou um pouquinho sobre custo, né? Vamos aprofundar um pouquinho sobre isso. Tem como dar uma ideia para o produtor de quanto custa recuperar uma área de mata ciliar, por exemplo?
Perfeitamente. Uma mata ciliar que não esteja muito degradada vai custar em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 por hectare. Comparando com a produção de soja, o produtor vai gastar entre R$ 2.000 e R$ 2.500 para produzir soja, nós vimos que essa recuperação não é tão cara. Para a reabilitação, você pode utilizar cercas, e aí fica um pouquinho mais caro, fica em torno de R$ 3.000, contando com a compra de mudas, o plantio de mudas, a mão de obra e o cercamento.
Bom, mas aí o produtor, então, esse gasto que ele tem, na verdade, ele vai ter um retorno disso, né? Sua área vai voltar a ser produtiva, ele vai estar legalizado com a lei, é isso, né?
Então, nós não consideramos um gasto, nós consideramos isso um investimento. Ou seja, tem um retorno monetário para o produtor, que quando ele tem a sua propriedade funcionando direitinho, né, todos os fluxos de água dentro do ecossistema funcionando, ele pode se candidatar a programas como produtor de água, né, então, como por exemplo, conservação de carbono nas florestas nativas. Então isso é um ganho para o produtor.
Sai mais barato recuperar um hectare que comprar um de terra e preparar ele para o cultivo.
E tem produtor que já se deu conta disso e está seguindo o programa e deixando em ordem a sua propriedade. É o caso do produtor Wardes Lemos, que tem terras em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Seu Wardes recuperou 20 hectares de pasto que estava degradado e agora está cuidando da mata ciliar. Vamos ouvir a história do seu Wardes.
Fala, produtor!
Seu Wardes, o que levou o senhor a recuperar áreas da sua propriedade que estavam degradadas?
Além de eu melhorar a qualidade de terra e executar uma ferramenta que no córrego Guariroba, que abastece a população de Campo Grande, eu necessitava de aumentar a produtividade na minha propriedade. Então, com a reforma da passagem, eu aumentei a minha capacidade de suporte de gado de menos de uma cabeça para 3 cabeças por hectare, que é o que eu estou mantendo nessa área hoje.
Então o trabalho compensou, né?
Compensou muito, né? Desde ambientalmente quanto financeiramente, né? Que com a mesma área de terra, eu vou triplicando a minha produção, praticamente triplicando a minha produção.
Bom, então além de o senhor ficar em dia com o cadastro ambiental, o senhor também agora então está recuperando os valores e está tendo lucro com isso, né?
Eu comecei esse programa com apoio técnico e da Embrapa, e hoje, assim, à medida que eu vou tendo um pouco mais de sobra, eu vou recuperando o resto da propriedade, né? Eu comecei não com a área toda, mas onde eu já fiz, isso aí vai me dar uma condição de fôlego para, se Deus quiser, completar a reforma na propriedade toda.
E o senhor recomenda que outros produtores façam o acerto em suas propriedades?
sem dúvida, não é? É muito importante. E hoje a gente tem fontes de recursos, né, do SPO também, para fazer esse tipo de recuperação. Então, vale a pena recuperar.
Ouvinte, você sabia que o produtor que não estiver com sua propriedade legalizada não pode ter acesso a políticas de subsídios?
Pois é, e estar em dia com a lei significa também estar de bem com o ambiente. O produtor deve realizar o Cadastro Ambiental Rural, o chamado CAR, um documento que todas as propriedades devem ter.
E para esclarecer um pouco mais as regras do CAR, vamos ouvir o Ricardo Éboli, do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, o IMASUL, que conversou com a jornalista Eliana César.
Ao pé do ouvido.
Ricardo, quais são as regras do CAR que o produtor deve seguir?
O estado de Mato Grosso do Sul, ele tem um sistema eletrônico para as inscrições dos imóveis rurais no sistema eletrônico. O proprietário rural, ele deverá prestar algumas informações indispensáveis para análise por parte do órgão ambiental. Dentre essas informações estão os dados da propriedade, documentos que comprovam a propriedade, documentos deste produtor rural e, principalmente, um arquivo que demonstra o mapa da sua fazenda ou a planta com as áreas de interesse ambiental elencadas no Código Florestal. Então, ele demonstrará as áreas de vegetação nativa porventura existentes, ele delimitará a área de reserva legal, no total de 20% da área do imóvel, as áreas de preservação permanente, as áreas consolidadas e, no caso, se houver, as áreas de uso restrito. De posse dessas informações, o órgão ambiental analisará e, ele estando em acordo com as disposições do Código Florestal, ele terá o cadastro ambiental dele aprovado e ficará de forma regular.
Ouvinte, se você quiser mais informações sobre a recuperação de áreas de preservação permanente, entre em contato com a Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelo telefone DDD 67, telefone 3368-2000.
Não conseguiu anotar, eu repito, DDD 67, número 3368-2000.
E se você quiser, pode entrar em contato com a equipe do Prosa Rural em Brasília pelo 0800.
0800-646-1160.
E agora muita atenção, pois temos de aproveitar o programa para falar sobre o Aedes aegypti. Ouça então a dica importante para combatê-lo, que a pesquisadora Rose Monerá, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, preparou para você.
Aedes aegypti. Combata esse mosquito.
Verifique regularmente o telhado de sua casa. Utilizando uma escada, suba com uma lanterna e verifique se existem telhas quebradas. Quando isso acontece, a água da chuva pode se acumular na laje, tornando-se um criadouro para as larvas do mosquito Aedes aegypti. Lembre-se que este local é escuro e tem uma temperatura ideal para as larvas sobreviverem. Por isso, substitua as telhas quebradas e seque a água acumulada. Dessa forma, você estará quebrando o ciclo de vida do mosquito e zelando pela sua saúde, pela saúde da sua família e dos seus vizinhos.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
Ouvinte, infelizmente o programa de hoje está terminando.
Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Eliana César. Edição Francisca Cânovas. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Gado de Corte.